a partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo o Rádio Armazém. Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Eu sou o Maurício e não tá aqui comigo a Manu. Só que dessa vez não vai ser um programa musical, até porque leva um tempo para fazer uma boa seleção musical como as últimas que vocês ouviram. Ouçam em podcast, se vocês quiserem ouvir de novo, a gente conta já com 3 programas que são seleções musicais aqui no Tibico Altair, mas comumente o que a gente faz aqui no Tibico Altair é ler um artigo da Wikipédia para tu se divertir, para tu descansar, às vezes é para te ajudar a pegar no sono, às vezes é para te fazer dar risada, às vezes é para você fazer o uso aí que você tiver o maior interesse que for aí da sua parte em relação ao que você quer fazer com a informação que a gente traz aqui. Mas o que não falta nesse programa é verdades e segredos. Um programa informativo, trazendo para você todo o conhecimento do mundo, um artigo da Wikipédia por semana. Um programa onde a gente tenta se divertir lendo esse artigo, e se tu que tá ouvindo aí se divertir também, a gente tá no lucro. É o seguinte, o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos vai ao ar sempre um episódio inédito em www.radioarmazém.net toda quarta-feira às 10 horas da noite. Se tu sintonizar por volta das 6 horas da tarde, começa Mercearia com o Edson K. E aí tu pega todo o bloco noturno de programação aqui na rádio. Às 7 horas rola o Tinha Que Ser Mulher, às 8 horas tem Rádio Caos, aí às 10 horas este que vos fala, vou em aqui com Wikipédia pra você, e às 11 horas da noite tem a reprise do Mercearia. Só que a radioarmazém.net tem programação de domingo a domingo, então, por favor, fica à vontade aí pra a qualquer momento acessar esse site e ouvir, seja um programa inédito aí da rádio ou a programação musical que toca na rádio o tempo inteiro. Está sozinho em casa? Se você tá ouvindo esse programa agora, eu não quero que você abandone este programa nesse exato momento. Mas a próxima vez que tu estiver sozinho em casa, que tu estiver pensando, putz, eu queria uma companhia para estar fazendo esse trabalho entediante aqui, que eu preciso entregar daqui a pouco, ó, www.radioarmazém.net, você vai encontrar lá uma companhia sem dúvida nenhuma. É só dar uma olhada ali na programação também, que tu pode se planejar para ouvir os podcasts, para ouvir os programas na programação da rádio. Em podcast também. Ouve no Spotify ou em qualquer outra plataforma aí que você preferir. Bom, gente, hoje eu tô aqui sozinho, sim. Normalmente o Tibico Altair é um programa de... é quase uma palhaçaria. Normalmente o Tibico Altair é uma dupla de palhaços, né? Um bom e velho show de clowns, em que eu e a Manu nós lemos um artigo da Wikipédia. Só que, né, os infortúnios da natureza criam situações adversas que colocam as pessoas em condições... De divergência tempo-espacial. Então, o que acontece é que o Tibico Altair é um programa que normalmente vai gravado aqui pra Rádio Armazém, e a gente acabou tendo um problema aí, tanto de agenda, quanto de disponibilidade, quanto de indisposição fisiológica. Pra quem tá se perguntando o que aconteceu com a Emanuele, vocês devem se lembrar que no nosso último episódio musical, ela tinha viajado no tempo pra conseguir pra gente alguns vinis, e a gente poder ouvir algumas músicas, só que o que acontece é que ela sofreu algumas intempéries aí na sua viagem, o corpo dela se transmutou em 12 dimensões diferentes, e aí, infelizmente, a vesícula dela ficou zagueando no espaço-tempo por tempo demais e se transformou numa vesícula de uma senhora de 280 anos de idade. Então ela se encontra, neste momento, sofrendo com doenças de vesícula incompatíveis com a idade que ela aparenta ter na realidade hoje, apesar de ser uma viajante no tempo. Então, é isso. Infelizmente, não estamos tendo uma ajuda aí por parte da natureza humana e da natureza do tempo-espaço. E no fim das contas, a gente acaba tendo... Hoje é um programa solo da minha parte. Fica aí, a Emanuele deve estar vindo. Fica aqui o convite para ela um dia meter um programa solo dela. Vai ser interessante de ver. Pode ser uma nova categoria de programas aqui do Tibico Altair. Talvez vocês gostem mais ou menos desse programa solo, eu não tenho certeza. Eu tenho uma certa... Cara, eu não sou tão engraçado quanto a Manu, eu tenho certeza que pra vocês provavelmente vão gargalhar menos. Só que eu tenho uma certa habilidade muito boa de ser prolixo. Isso é uma vantagem aqui na rádio, né? Normalmente, quem trabalha com rádio precisa manter essa coisa assim pra cima, precisa manter o conteúdo assim acontecendo, especialmente quando o programa é... No caso do Tibico, não é ao vivo, mas é gravado como se fosse ao vivo. Faz bem aí ter essa habilidade de prolixidade. Só que Tibico Altair não é só falação, Tibico Altair também é conteúdo. Então hoje a gente vai falar sobre a biografia da Jane Goodall, aquela que inspirou a Jane do Tarzan. O filme do Tarzan... Calma aí, podemos até começar com isso. Vamos começar lendo então sobre o filme do Tarzan da Disney, certo? É porque eu queria saber de quando ele é. Já digo aqui pra vocês essa informação. Mas adiantando o seguinte, a Jane do filme do Tarzan é inspirada na Jane Goodall, que é uma primatologista, etóloga e antropóloga britânica. Vamos ler a biografia dela aqui agora e é isso. O filme do Tarzan é de 1999. Na real, eu achava sinceramente que ele era mais antigo que isso, eu fiquei bastante surpreso. Tarzan é um filme norte-americano de animação, do gênero aventura, produzido por Walt Disney Feature Animation, o grande monopólio que é o cinema hoje em dia, Disney. O cinema é basicamente Disney, filmes são basicamente Disney, e todos os filmes que não são da Disney são filmes alternativos, independentes, guerreiros, que, tipo, a gente tem que parabenizar só deles estarem sendo gravados, porque, pelo amor de Deus, os caras compram de tudo. Mas, enfim, é a 37ª animação da Disney, e ela é baseada na história Tarzan dos Macacos. Olha só que curioso. Ela é baseada na história Tarzan dos Macacos de um cara chamado Edgar Rice Burroughs. Cadê? Tarzan of the Apes, Tarzan no Brasil, Tarzan o Filho das Selvas. Em Portugal, Tarzan dos Macacos, um romance escrito por Edgar Rice Burroughs, o primeiro de uma série de livros sobre o personagem título Tarzan. Esse livro Tarzan, o Filho das Selvas, foi publicado na revista Pulp, ao Story Magazine, em outubro de 1912. Então é contemporâneo ali daquelas ficções científicas de revistas Pulp, né? A primeira edição em livro, 1914, ele foi tão popular que ele continuou escrevendo a série até a década de 1940. No total, 24 obras, sendo duas delas póstumas. Cara, tem 24 livros da história do Tarzan. Eu tô muito impressionado com isso. Tipo, deixa eu dar um Ctrl F aqui, Jane, porque a informação que eu tenho é que a Jane do Tarzan era baseada na Jane Goodall. Olha só, posso estar equivocado na informação que eu passei agora há pouco pra vocês, tá? No artigo sobre o livro Tarzan, o Filho das Selvas, consta o seguinte no resumo da história, no quarto parágrafo, na verdade. Certo dia, Tarzan descobre um grupo de visitantes de além-mar, entre eles a jovem Jane Porter, seu pai Arquimedes e também William Cecil Clayton, na realidade seu próprio primo, o presumido herdeiro do título Greystoke. Tarzan protege a comitiva dos perigos que a ronda e inicia um idílio com Jane, mas sua dificuldade em falar com um humano não lhe permite revelar sua verdadeira identidade. Um navio francês leva o grupo de volta para a civilização, porém o tenente Paul Darnot é feito prisioneiro pelos canibais. Tarzan o salva e, em troca, Darnot lhe ensina a linguagem dos homens. Em seguida, eles partem para a Europa, pois Tarzan deseja reunir-se novamente com Jane, sua amada. Cara, então nesse livro já tinha a história da Jane. Em que momento que a Jane Goodall teve? Eu tô viajando? Eu tirei isso da onde? Que ela é inspiração pra Jane do Tarzan, cara. Que viagem é essa? Jane Fernanda Porter é uma das personagens principais da série de livros Tarzan, escrita por Edgar Burroughs. Como a série foi escrita em 1900 e pouco, não tem nada a ver com a primatologista Jane Goodall, que nasceu em 1934. Viva até hoje, tem 88 anos. Só que o filme... Deixa eu até procurar isso aqui, cara. O filme foi em 1999, quando a Jane Goodall já era famosa como primatologista. Eu não lembro onde que eu vi alguma coisa sobre isso, cara. Vamos ver aqui. Informação da revista Galileu. Mais uma vez a revista Galileu voltando aqui pra... Como fonte no Tibico Altair, certo? Vamos lá. De acordo com matéria da revista Galileu, 8 fatos sobre Jane Goodall, cientista que revolucionou a primatologia, publicada em abril de 2018, de autoria da redação, a Jane sempre sonhou em conhecer a África desde os 8 anos. Ela era fascinada pelas histórias do Tarzan. É o contrário, cara! E sabia que era naquele continente que deveria trabalhar, porém nem Jane nem sua família tinham dinheiro suficiente para pagar uma universidade, o que na época era fundamental para que a britânica começasse a desenvolver pesquisas. Então Jane se matriculou em um curso de secretariado que lhe garantiu vários empregos. Economizando salário, ela conseguiu comprar uma passagem pro Quênia. Tá certo? Então a Jane que era fã de Tarzan, não o contrário. Mas tem uma questão que eu acho que a Jane no Tarzan... Eu não lembro de Tarzan, cara. Se eu vi uma vez esse filme, foi muito, pra ser bem sincero. A Jane do Tarzan, ela é uma primatóloga também, não é? Deixa eu achar isso aqui. A Jane no Tarzan... No filme do Tarzan, desculpe, certo? Ela viaja com o professor Porter, ela é filha do professor Porter. Isso é muito uma coisa Disney anos 90, né? As mulheres não podem ser o bagulho... As mulheres não podem ser personagem importante. Tem que ter um personagem importante que é o pai delas, ou coisa do tipo, né? A Joanne é acidentalmente separada do grupo e perseguida por um bando de babuínos. Tarzan a salva dos babuínos e reconhece que ela é igual ao que ele é, um ser humano. Então Tarzan leva a Joanne de volta ao acampamento dos exploradores. Eles são exploradores, certo? O professor Porter... não tô achando essa informação aqui, mas... Se eu não me engano, eles são exploradores de... Pô... Da selva, cara. Eles não, será que eles têm alguma coisa relacionada com primatologia? Ou eles são só exploradores, tipo, do espaço físico da selva, tá ligado? Não tenho essa informação, cara. Eu sempre tive a impressão... Ah, cara, agora eu não sei de onde eu tenho essa informação. Até o fim do episódio eu tiro ela de novo, certo? Mas então... Jeanne Goodall, que a princípio não é tão diretamente assim a inspiração para Jeanne do Tarzan, porque a Jeanne do Tarzan não só antecedeu a Jeanne Goodall, como a própria Jeanne Goodall era fã de Tarzan, ela nasceu com o nome de Valerie Jane Morris Goodall no dia 3 de abril de 1934, certo? E ela é uma primatologista, etóloga e antropóloga britânica. Pra quem não sabe, primatologia, óbvio, né? É o estudo de primatas, aqui tá meio óbvio. Mas etologia é o estudo do comportamento animal. Então, basicamente, ela é aquela turma que, tipo, vai pro meio do mato e fica um tempão olhando os bichos, cuidando pra ver o que que eles fazem, com o que que eles estão fazendo, sabe? Ela também é antropóloga e ela nasceu em... Não diz aqui onde ela nasceu, cara, mas ela é britânica, certo? Ela é considerada mundialmente a maior estudiosa em chimpanzés, e Goodall tem seu trabalho mais reconhecido como o estudo das interações sociais e familiares de chimpanzés selvagens, desde que ela trabalhou em campo no Parque Nacional de Gombe Stream, na Tanzânia, na década de 60, onde ela foi a primeira a testemunhar comportamentos de primatas semelhantes aos de humanos, incluindo conflito armado. Essa é a história, tipo assim, pra quem não conhece a história da Jeanne Goodall, essa é a história mais doida da contribuição dela pra etologia e pra ciência de uma maneira geral. Antes dela, a gente não tinha essa noção de que os primatas eram tão parecidos com a gente. Tipo, todas aquelas coisas que falam sobre primatas que, sei lá, do estudo que a gente usa pra comparar primata com ser humano, pra descobrir alguma coisa sobre o comportamento dos seres humanos, pra imaginar os seres humanos em comparação aos primatas, toda essa noção de que nós também somos animais, de que nós somos não sei quanto por cento primatas também. Muito disso tem uma grande influência das descobertas que a Jeanne fez observando o comportamento desses animais. Mas vamos lá pra ver a vida dela, tá? Ela nasceu em Hampstead, na cidade de Londres, agora veio aqui a informação, filha de um negociante, o Mortimer Herbert Morris Goodall, e da romancista Margaret Minfawi Joseph. A romancista mãe dela assinava com o nome de Vanny Morris Goodall. Essa família mais tarde se mudou para Bournemouth e ela entrou numa escola independente. Quando ela era criança, ela ganhou um chimpanzé de pelúcia em alternativa a um ursinho. Tipo, ao invés de ganhar um ursinho de pelúcia, um teddy bear e tal, ela ganhou um chimpanzé de pelúcia. E aí ela botou o nome desse chimpanzé de Jubilee. E a Goodall dizia que o carinho por animais começou precocemente graças a essa figura, esse chimpanzé de pelúcia, comentando que, abre aspas, minha mãe ficava horrorizada com esse brinquedo, pensando que me assustaria e me daria pesadelos, fecha aspas. Atualmente, a Jeanne Goodall ainda tem esse ursinho de pelúcia na casa dela. Então, ela sempre nutriu uma paixão por animais africanos. E isso levou ela a ir para uma fazenda que um amigo dela tinha nos planaltos do Quênia em 1957. A partir daí, ela conseguiu um emprego de secretária e atuava como conselheira do amigo. Então, ela telefonou para um cara chamado Louis Leek. Certo? A família Leek, de acordo aqui com a Wikipédia, é uma família britânica e queniana, composta por várias figuras militares notáveis, cientistas agrícolas e arqueólogos dos séculos 20 e 21. Ou seja, militar de família britânica e queniana é muito provavelmente uma família do... Não vou dizer colonizadora, mas no mínimo com um pezinho bem forte ali no processo de colonização, certo? Cientistas agrícolas, ok. Como ela mesma disse, trabalhando em fazenda e tudo mais, imagino que tinham muitas fazendas no Quênia de fazendeiros britânicos, né? Mas nessa época. E arqueólogos, né? Bom e velho, a galera que saqueava as coisas para levar pro museu britânico. Esse cara com quem ela conversou, o Louis Leakey, ele era paleontólogo e arqueólogo keniano. E sem qualquer outra coisa em mente, ela ligou pra ele discutindo com a ideia de discutir animais. O Leakey, acreditando que o estudo desses grandes primatas contemporâneos podiam indicar como os primeiros hominídeos se comportavam, ou seja, já tinha essa ideia de que, observando os primatas, a gente descobriria algo sobre a natureza humana, ele estava buscando por alguém também que pesquisasse chimpanzés. Mas ele nunca tinha conversado com ninguém que tinha manifestado interesse em pesquisar chimpanzés. Então, conversando, papapá, ele falou que ele queria, que ele tinha interesse nisso, ela falou que ela também tinha interesse nisso, e aí ele propôs que Godot trabalhasse para ele como secretário. Que viagem, né? Após obter a aprovação de sua esposa e também pesquisadora, paleoantropologista Mary Leakey, o Luiz mandou a Godot para a garganta de Olduvai, na Tanganyika, na atual Tanzânia, onde ele planejava realizar esses estudos. Em 1958, Leakey mandou o Godot para estudar o comportamento dos primatas com Osman Hill e a anatomia desses animais com o especialista John Napier. Leakey arrecadou fundos e, em 14 de julho de 1960, Godot foi enviada para o Parque Nacional de Gombestream, se tornando a primeira do que seria chamada de Os Anjos de Leakey. Ela foi acompanhada de sua mãe, cuja presença era necessária para sua segurança de acordo com os requerimentos. Cara, que viagem, que idade ela tinha disso? 1960... Olha, isso foi em 1960, ela nasceu em 34, então ela tinha 26 anos. 1960 menos 1934, vamos ver. Ela tinha 26 anos, foi o que eu falei, né? Ela tinha 26 anos e ela foi pra Tanzânia pra acompanhar primatas e por um motivo de segurança ela tinha que ser acompanhada pela mãe, beleza. A Joanne Godot dá os créditos da sua carreira de primatologia graças a esses trabalhos da mãe dela, porque a primatologia era dominada por homens na época. Ah, talvez fosse um requisito que ela, como mulher, fosse acompanhada por alguém. E aí, como ela era solteira, talvez ela teve que ser acompanhada pela mãe. Não tenho certeza. A Wikipédia não dá detalhes sobre isso. Mas levando em consideração que isso é os anos 60, talvez... Que isso é os anos 60 e a gente tá falando de famílias meio oligárquicas, meio coloniais, tem uma chance de ser. Godot afirma que as mulheres não eram aceitas nesse campo de atuação quando ela começou a trabalhar, no final da década de 50. Hoje, a primatologia é composta tanto por homens e mulheres, em parte por causa dos anjos de Leakey e os encorajamentos de Godot para que mulheres entrassem no campo de estudos. Leakey arrecadou fundos e em 1962 ele mandou Godot, que não tinha graduação, estudar na Universidade de Cambridge, em específico para a Newham College, onde ela obteve seu PhD em etnologia. Etnologia? Ué, não é... Ok, a ciência que estuda os fatos e documentos levantados pela etnografia. Ok, perfeito. No âmbito da antropologia cultural e social. Ela se tornou a oitava pessoa a ser permitida a obter um PhD sem antes ter um bacharel ou um BSc, significa o que mesmo? BA é Bachelor of Arts ou um Bachelor of Science. Tá, cara, basicamente ela fez doutorado sem fazer faculdade, velho. Olha que bagulho gênio. A tese de Godot ficou completa em 1965, sob a supervisão de Robert Hind, a qual foi denominada Behavior of Free Living Chimpanzees, detalhando 5 anos de trabalho de estudo na revista Gombe. Velho, isso é muito interessante. Veja bem, na reserva de Gombe. Olha só, ela primeiro foi fazer campo, e aí ela ficou 5 anos estudando na Tanzânia. Aí, entre 1962 e 1965, ela se tornou estudante da Universidade de Cambridge. Em 62, ela já tinha 28 anos. Então, entre os 28 anos dela e 65, 3 anos depois... Entre os 28 e os 31 anos dela, ela ficou fazendo um doutorado, sem ter graduação. E foi lá e entregou uma tese sobre esse campo de 5 anos que ela fez. Cara, sensacional. Em 19 de junho de 2006, a Universidade Aberta da Tanzânia galardou o Godot com um Bachelor of Science. Então, em 2006, ela fez... em 2006, ela fez o... Em 2006, ela terminou a faculdade. Ela terminou o doutorado em 65 e terminou a faculdade em 2006. Parabéns aí pra Jane. Trabalhos, é aqui que vem a parte mais curiosa e interessante desse artigo aqui da Wikipedia. Vamos lá. Godot é melhor conhecida por seus estudos da vida familiar e social dos chimpanzés. Ela começou pesquisando os chimpanzés da comunidade Kasakela, no Parque Nacional de Gombestream, Tanzânia, em 1960. Ao invés de numerar os chimpanzés que observava, ela deu nome para cada um deles, como Fifi, David Greybeard, e observou que cada um tinha personalidades individuais e únicas, uma ideia não convencional para o período. Ah, cara, o complicado de tu entender um pouco disso, de tu ficar, tipo assim, tu meio que cria um hábito, ainda mais quando se trata de ciências, tipo biologia, etologia e coisas assim, tu cria um hábito de desconfiar dos métodos e de desconfiar da parcialidade da pessoa. Então, quando tu dá um nome pra um chimpanzé, tu já tá colocando nele uma... Tipo assim, um número já coloca nele uma carga de subjetividade na interpretação que tu vai fazer sobre os dados que tu tá colhendo. Um nome coloca mais ainda. Não que seja possível se livrar dessa carga de interpretação, mas assim, né? Não vou discutir aqui os resultados da Jane, até porque eles foram depois corroborados por outras pessoas que estudaram também as mesmas comunidades e tudo mais. Mas talvez, vai lá, justamente o fato dela ter decidido dar nomes ao invés de números despertou pra ela uma racionalidade e outra que fez ela se tornar capaz de perceber certas coisas que pessoas que tratavam esses animais friamente não percebiam. Talvez justamente tratar eles de uma... Isso não tá escrito na Wikipédia, tá? Eu tô só pensando aqui, posso estar falando uma maior bobagem, mas tô só pensando aqui. Talvez justamente por ter tratado eles já de uma maneira um pouco mais, entre várias aspas, humanizada, talvez antropomorfizada, né? Ou tratar eles como mais do que meros objetos caminhantes, comentes e reproduzentes, ou seja, como animais tanto quanto os humanos, ela desenvolveu aí uma subjetividade para pensar sobre isso. Legal, parabéns aí pra Jane. Ela se deparou que, aspas, não são somente seres humanos que tinham personalidade, eram capazes de ter pensamento racional e emoções, como alegria e tristeza, fecha aspas. Ela também percebeu comportamentos como beijos, abraços, tapinhas nas costas, laços emocionais, até mesmo fazer cócegas, coisas que nós consideramos como atividades humanas. Godal insistiu que esses gestos são evidências de conexões próximas e de ajuda mútua, que se desenvolvem entre membros familiares e outros indivíduos dentro da comunidade, que podem persistir por um ciclo de vida de mais de 50 anos. Cara, é muito doido por causa que hoje em dia a gente tem evidências, por exemplo, de que ovelhas conseguem reconhecer os rostos umas das outras e diferenciar, tipo, quais delas elas têm uma relação, um tipo de relação do que em detrimento da relação das outras, conseguem sentir falta de uma ovelha quando ela se perde, coisas assim. E vacas, por exemplo, tem outras vacas do mesmo rebanho que elas preferem estar juntas, preferem passar mais tempo juntas, o que a gente até poderia chamar de amigas ou coisa do tipo. Então, nessa época, ninguém tinha a menor noção desse tipo de relacionamento que podia ter entre os animais. Tipo, os animais eram muito tomados como objeto mesmo, né? Como, tipo, um objeto, né? Foi a palavra que eu acabei de usar. E ela começou a despertar sobre esse aspecto mais subjetivo dos animais enquanto indivíduos, comportamental, que queira ou não queira, a gente acaba comparando com o humano. Não é humano, porque o humano não é a régua de referência para esse tipo de comportamento. Os comportamentos que os primatas têm são comportamentos que eles têm, só que eles têm uma qualidade especial deles, que é análoga à qualidade especial que a gente também tem nos humanos. Isso é muito legal, e depois dos trabalhos da Jane, a gente também percebeu isso em outros animais. No caso, por exemplo, como eu mencionei, em ovelhas, em vacas e tal. E, na verdade, vários outros animais devem ter isso também, né? Se a gente tem isso com nossos bichos, tá ligado? Tipo, eu aposto que quem tá ouvindo aí consegue reconhecer certos aspectos de subjetividade, assim, nos seus cachorros e gatos e tal. Com, sei lá, apego que eles têm por mais uma pessoa na casa do que por outra. Ou eles, se eles vivem entre vários animais, eles gostam mais de um dos outros animais do que dos outros, por aí vai. Então a Jane estava um pouco se atentando para isso naquela época, né? Estes achados sugerem similaridade entre humanos e chimpanzés, além dos genes, e podem ser vistos nas emoções, inteligência, família e relações. Isso é bem legal, e aí voltando para os comentários que eu estava fazendo, isso é bem legal porque isso também sugere que, se a gente tem coisas em comum, se existe algo em comum entre seres humanos e primatas, tem uma chance bem grande daquilo ter surgido evolutivamente antes do ponto onde a gente... onde a gente se separou ancestralmente, né, nos ancestrais em comum dos primatas. Então, a gente consegue ter essa ideia de que não foi o ser humano quem desenvolveu a emoção depois de desenvolver, por exemplo, sei lá, outras coisas humanas, tipo a linguagem, ou sei lá, o bipedalismo, coisa do tipo. Não, a gente já tinha emoção antes mesmo disso. E já tinha amigos antes mesmo disso. Tipo, pensa que ter amizade é um negócio mais... Tipo, ter amigos, fazer amigos e, tipo, se divertir com eles e brigar com eles às vezes é um negócio, inclusive, mais antigo do que falar, sabe? Do que cozinhar carne. Muito doido. A pesquisa de Goodall em Gombe Stream é famosa na comunidade científica por ter desafiado o paradigma das ciências na época, que apenas humanos poderiam construir e usar ferramentas, e que chimpanzés são vegetarianos. Tá, mas isso é muito, cara, claramente ninguém observava chimpanzé na época, né? Enquanto observava um chimpanzé se alimentando de um cupinzeiro, ela observou ele colocar várias hastes de grama em buracos de cupins, e em seguida removê-los do buraco coberto por cupins que estavam grudados nas hastes, como se estivesse pescando esses cupins. Isso aqui é questionável se ela tá usando uma ferramenta ou não, tá? Aqui eu entro no meu campo de especialidade, conhecendo. Com licença, lá vem o palestrinha. É questionável se tu... Eu não sei se esse é o único relato que ela tem de ferramenta. Calma aí, eu vou continuar lendo, pra depois poder falar. Os chimpanzés também pegavam galhos de árvores e arrancavam as folhas para torná-los mais eficazes. Uma forma de modificação de objeto que não passa do início rudimentar da fabricação de ferramentas. Que não passa de um tipo de início rudimentar de fabricação de ferramentas. Os seres humanos por muito tempo tinham se distinguido dos restantes dos animais como, aspas, o ser que produzia ferramentas, fecha aspas. Em resposta aos achados revolucionários de Goodall, Louis Leakey escreveu, abre aspas, devemos agora redefinir o ser humano, ou redefinir ferramenta, ou aceitar os chimpanzés como seres humanos, fecha aspas. É, aí tu tá simplificando um pouquinho o que definia ser humano antes também, né? Porque antes das descobertas da Jane, a gente já tinha umas distinções boas de ser humano pra isso. Mas assim, e aproveitando que tô entrando no meu campo de especialidade pra meter a palestrinha. Tu pegar um galho e tu transformar esse galho em uma espécie de ferramenta é uma coisa extremamente comum. Vários animais fazem coisas desse tipo, certo? Pra, por exemplo, pegar um galho e catar um cupim num lugar fundo. Ou pra pegar um galho e catar um bichinho que tá dentro da toca dele pra, tipo, pegar ele e puxar ele pra ti. E até mesmo pegar um galho e tirar as folhas, como foi o que tava descrito aqui agora. Só que isso pode ser compreendido como ferramenta, só que isso difere em alguns sentidos do tipo de técnica que os seres humanos desenvolveram. E aí tem alguns casos muito doidos que a Jane deve ter ouvido falar, se é que não participou da descoberta, mas que eu ouvi falar sobre uma vez, e eu não tenho certeza da referência para passar para vocês aqui agora. Que aí se aparece um pouco mais com a técnica humana. Porque qual que é a diferença das técnicas humanas? As técnicas humanas, por a gente saber falar, e por a gente conseguir transmitir conhecimento abstrato através da linguagem, a gente consegue progredir geometricamente a qualidade das nossas técnicas ao longo das gerações. O que isso significa? Significa que eu não preciso aprender a tipo, rasgar um galho todas as vezes que eu... Eu não preciso todas as vezes que eu tô mexendo num galho aprender que ele espeta, por exemplo. Se tem um galho que espeta... Eu não posso usar ele, por exemplo, para fazer uma ferramenta. Eu tenho um livro lá que diz os melhores galhos para fazer... para pescaria de cupim, entendeu? Existe uma elaboração anterior a mim que sobrevive ao tempo e que vai cumulativamente gerando técnicas mais qualificadas. Não é qualificadas a palavra, mas vocês entenderam. E aí esse seria um tipo de técnica específica dos seres humanos. Com algumas poucas polêmicas. Por exemplo, existem chimpanzés, se eu não me engano, não lembro onde, acho que no Japão ou coisa do tipo, que eles aprenderam a lavar batata. E aí é um bagulho que assim, ó, existem batatas que estão meio intoxicadas, se eu não me engano, por causa do lugar que elas são plantadas e tal. Cara, não tenho referência pra isso, tá? Peço perdão. E se vocês procurarem por chimpanzé, primata que lava batata, questiona técnica humana, vocês vão encontrar. Mas basicamente, eles... Se tu coloca um chimpanzé naquele ambiente, ele não lava batata. Ele, tipo, vive sem comer batata. Ou, sei lá, come batata envenenada, tá ligado? Só que se tu coloca um chimpanzé junto de outros chimpanzés, eles ensinam uns pros outros, mostrando como lavar a batata. Tipo, eles te chamam e olha só, lava a batata é assim. Aí eles mostram como lava a batata, o outro chimpanzé assiste, e assim ele aprende a lavar a batata. Essa técnica não consegue ser abstraída em linguagem, para poder ser fixada e perdurar ao longo do tempo, mas ela é um tipo de cultura, no sentido de que esse grupo de chimpanzés tem a cultura de lavar batatas. Outros grupos de chimpanzés biologicamente idênticos não têm essa cultura. Então isso é uma distinção no nível cultural deles. Meu Deus do céu, isso era para ser um programa de humor e eu tô aqui falando essas coisas. Bom, espero que vocês estejam achando interessante, no mínimo. E aí essa questão de poder, abstrair a técnica numa instrução é algo que só o ser humano faz. Polemicamente, né? E isso é muito interessante. E aí eu vou continuar lendo. Em contraste com o comportamento pacífico e carinhoso observado, Goodall também encontrou uma natureza agressiva dos chimpanzés em Gombe Stream. Ela descobriu que os chimpanzés sistematicamente caçavam e se alimentavam de primatas menores, como os macacos colubos. Era sobre isso que eu ia falar, tipo assim, eu acho bem doida essa história de que os chimpanzés eram vegetarianos. Porque eu sei que chimpanzé come, assim, outros animais inteiros, entendeu? Inclusive, pelo visto, primatas menores. Goodall assistiu um chimpanzé subindo em uma árvore em que um colubus tinha todas as saídas bloqueadas. E então o chimpanzé matou ele. Os outros membros do grupo pegaram parte da carcaça, compartilharam entre si, enquanto alguns de hierarquia menores pediam por pedaços. Os chimpanzés de Gombe mataram e se alimentaram de aproximadamente um terço da população de colubus no parque em cada ano. Essa observação por si só já era um grande desafio para a concepção de dieta dos chimpanzés e seu comportamento. Cara, tu imagina que essa mulher tava lá no meio da selva na Tanzânia, tá ligado? Olhando, tipo, curtindo os chimpanzés, olhando pra eles, seguindo eles, indo atrás deles, tipo, parada, provavelmente, tipo, escondido ou coisa do tipo. Assistindo, a gente ficou, recentemente foi polêmica, especialmente no Twitter, se eu não me engano. Talvez vocês tenham visto, daquele cara que fotografou uma onça comendo uma capivara. Aí, óbvio que apareceu 3 gatos pingados pra falar que o cara deveria ter intervido, não deveria ter deixado a onça amar matar a capivara fofinha. Só que só o fato de 3 pessoas aparecerem pra falar essa bobagem gera um 3 na centanésima potência de pessoas que começam a fazer uma baita de uma polêmica sobre como vão cancelar a onça e papapá. Então, basicamente assim, tem mais gente reclamando de quem reclama do que pessoas realmente reclamando. No fim das contas, no Twitter, isso vira um puto estardalhaço. E no final das contas, as pessoas estavam discutindo se o fotógrafo de natureza selvagem deveria ou não intervir pra proteger a capivara no ambiente selvagem dela, né? A resposta óbvia é que não. Caso você não saiba, a resposta óbvia é que ele não deveria intervir, né? Que é natural, por mais que a capivara, sei lá, esteja meio que em extinção, a onça também tá ligado? Não é assim que funciona, tipo... Isso é um ambiente selvagem que o cara tá ali só pra documentar. Como era o caso da Jane. Ela tava ali pra documentar os chimpanzés. E eles estavam, tipo, cara, quase dizimando uma outra população de macacos que apareceu por ali, tá ligado? Goodall também observou a tendência para a agressão e violência entre os próprios membros do grupo chimpanzé. Goodall observou fêmeas dominantes matando deliberadamente os filhotes de outras fêmeas no bando pra manter sua dominância. Algumas vezes indo tão longe que o canibalismo também foi observado. Ela diz que essa revelação, aspas, durante os 10 primeiros anos que presenciei, que os chimpanzés de Gombe eram na maior parte do tempo melhores do que seres humanos. E então, subitamente, nos vimos que os chimpanzés poderiam ser brutais consigo próprios, que eles, como a gente, têm um lado obscuro de sua natureza, fecha aspas. Isso é outra coisa que, tipo assim, na época o cara não tinha a menor noção do que era, de como tava acontecendo e tal, e aí a Jane ajudou a botar uma luz. Hoje em dia a gente já tem uma boa noção de que chimpanzés são bem violentos, né? Mas na época, sei lá, a gente não conhecia nem a dieta deles direito. Ela escreveu sobre a guerra dos chimpanzés de Gombe em suas memórias. Through a Window, My 30 Years with the Chimpanzees of Gombe. Esse é o título das memórias. Seus estudos revolucionaram o nosso conhecimento sobre o comportamento dos chimpanzés. Que existiam maiores evidências entre as similaridades entre humanos e chimpanzés, embora de uma maneira, algumas vezes, obscura. Goodall também se distanciou da convenção tradicional do período ao nomear os chimpanzés ao invés de numerá-los. A numeração era uma prática universal daquele tempo, e embora importante para distanciar as emoções do pesquisador com o animal estudado, distanciar-se de outros pesquisadores levou Goodall a desenvolver um laço próprio com os chimpanzés e se tornar, naquela época, o único ser humano a ser aceito na sociedade chimpanzé. Ela foi colocada na parte mais inferior da hierarquia do bando por um período de 22 meses. Cara, ela passou 22 meses convivendo nesse nível entre os chimpanzés. Tipo, eu quero saber detalhes dessa história. O artigo da Wikipédia termina aqui. Então, com todo respeito, Wikipédia portuguesa, Wikipédia lusófona, estarei agora indo pesquisar detalhes na Wikipédia estrangeira, na Wikipédia em inglês, por causa que eu ia encerrar o programa por aqui, mas eu gostaria bastante de saber detalhes sobre quão imersa ela ficou nesses 22 meses que ela passou com esses chimpanzés, tá ligado? Vamos ver. Abrindo aqui, tradução do Google do artigo da Wikipédia sobre Jane Goodall. Nossa, tem bastante coisa, na verdade. Tem sobre ativismo, vida espiritual, religião. Pô, me deu vontade de ler mais coisa aqui. Deixa eu até procurar aqui pra ver essa informação específica. Ah, não tô achando. Ah, essa informação específica eu não tô encontrando. Ai, ai. Ela foi o membro mais baixo de uma tropa por um período de 22 meses. Isso. Entre aqueles que Gudol nomeou durante os seus anos em Gombe estavam. Ah, tá. Aí vem alguns detalhes. É, não tem muitos mais detalhes. Tem sobre a Guerra dos Chimpanzés aqui, tá? A Wikipédia tem um artigo sobre a Guerra dos Chimpanzés. Eu já vou ler sobre ele, que é interessante também. Mas aí tem alguns dos nomes que ela deu pros chimpanzés. Ah, e só pra deixar um detalhe também. Hoje em dia é mais padrão. Eu não tenho certeza se a maior parte das pesquisas com os chimpanzés fazem assim. Mas é um padrão mega bem aceito tu dar nome pros chimpanzés. Pelo menos às vezes que eu já ouvi falar sobre estudos com chimpanzés, os chimpanzés que participavam do estudo tinham nomes e não números. E ela deu nomes como, por exemplo, curiosidade, porque a informação que eu queria encontrar eu não encontrei. David Graybeard, que era um macho de queixo grisalho, que foi o primeiro que se apaixonou por Godot. Tá aqui a informação, ó. Não, warmed up to Godot. É difícil aqui dizer se apaixonou, tá? Em inglês tá warmed up, significa que foi o primeiro que se abriu com ela. Golias, um amigo de David Graybeard, que era originalmente o macho alfa, que foi nomeado assim, macho alfa, por causa da natureza mais ousada dele. Macho alfa, por sinal, que talvez fosse um termo comum na época, mas hoje em dia a gente já sabe que a hierarquia dos chimpanzés é bem mais complexa do que ter um macho dominante, né? Mike, que através da sua astúcia e improvisação desbancou Golias como macho alfa. Humphrey, um macho grande, forte, valentão. Gigi, que era uma fêmea grande e que era estéril. E ela se deliciava em ser a tia de qualquer jovem chimpanzé ou humano. Cara, ela pegava pra criar, é isso? Eu achei isso muito doido, cara. Ah, cara, quero saber mais sobre a Jane. Mr. McGregor, um homem mais velho e beligerante. O tradutor traduziu por homem aqui, mas é male. É um macho mais velho e beligerante. Flo, uma mulher maternal. Mulher. Uma fêmea maternal de alto escalão, nariz bulboso, orelhas irregulares, que tinha 5 filhos, que a Jane botou os nomes deles de Figan, Faben, Freud, Fifi e Flint. E Frodo, que era o segundo filho mais velho de Fifi, ou seja, neto da Flo. Um homem agressivo que frequentemente atacava a Jane e finalmente forçou ela a deixar o bando quando ele se tornou o macho alfa. Poxa vida, então o neto da Fifi se tornou o macho alfa depois do... Vamos lá, depois do Mike, depois do Golias, depois do Mike, o Frodo se tornou o macho alfa e aí a Jane precisou se afastar do bando de macacos. Não sei como a gente chama o coletivo de macacos. É isso, pessoal, tá? Aqui fala um pouquinho sobre a religião da Jane. Quando perguntada se ela acreditava em Deus, Godot disse em setembro de 2010, aspas, eu não tenho nenhuma ideia de quem ou o que é Deus, mas eu acredito em algum grande poder espiritual. Eu sinto isso particularmente quando estou. É apenas algo que é maior e mais forte do que eu sou ou o que qualquer um é. Eu sinto isso e é o suficiente pra mim, fecha aspas. Tá certo, então. Ela é uma gnóstica suave. Perceba que eu falei gnóstica, não agnóstica. Ela é uma gnóstica suave. Quando perguntada, no mesmo ano, se ela ainda se considera cristã, Godot disse ao Guardian, aspas, acho que sim, fui criada como cristã. Isso é complicado, né, cara? Cristianismo é uma criação, óbvio que ela vai ter essa pegada. No prefácio do livro dela de 2017, outra informação importante sobre a Jane. Nunca li nenhum livro dela, tenho uma curiosidade extremamente superficial sobre a Jane, ler esse artigo me deixou mais interessado nela, mas, referenciando aqui o livro dela, porque a Wikipédia o faz, no livro de 2017, The Intelligence of the Cosmos. Ah, do Ervin Laszlo, certo? Só que ela escreveu o prefácio, entendeu? A Jane Goodall escreveu o prefácio desse livro de 2017. Um filósofo da ciência que defende a teoria da consciência quântica, que é o autor do livro, Ervin Laszlo, no prefácio ela escreveu, aspas, devemos aceitar que existe uma inteligência dirigindo o processo de evolução, que o universo e a vida na Terra são inspiradas e informadas por um criador desconhecido e incognoscível, um ser supremo, um grande poder espiritual, fecha aspas. Coitada, tá ficando gagá já, acreditando em amigo invisível. Sinto muito, Jane. Não trata-se de realidade, tá? Cara, eu tô achando o seguinte, sobre a grande questão que a gente falou no começo aqui do programa, tá? Se a Jane Goodall inspirou a Jane do Tarzan. E por algum motivo eu achava que era isso, cara. Eu não sabia Eu não sabia que o Tarzan era uma história antiga, entendeu? Eu não sabia que o Tarzan era uma história ali do começo do século XX. Eu não tô encontrando uma informação correta pra isso. Não tô encontrando uma informação correta pra essa fake news que eu acabei de largar. Did Johnny Goodall inspire Tarzan? Tá? Pesquisei em português já, agora tô pesquisando em... Aí, eu sabia que isso tinha de algum lugar, mas estou errado. Ok? Pra fazer a Jane Porter do filme da Disney uma senhorita vitoriana, porque a história se passa na época vitoriana, pelo visto, que impressiona Tarzan com a sua criatividade e seu entusiasmo, os artistas da Disney se inspiraram nas conservacionistas da vida real, Jane Goodall e Jean Fossey. As duas viveram e estudaram gorilas e chimpanzés. Então, sim, apesar da Jane do Tarzan, a Jane do Tarzan inspirou a Jane Goodall e a Jane Goodall inspirou a Jane do Tarzan do filme da Disney. Então, parabéns aí. A Jean Fossey foi uma zoóloga americana conhecida pelo seu trabalho científico de conservação com gorilas na Ruanda e no Congo. Podemos ler a vida dela em outro momento. Fiquei interessado em conhecer melhor essa turma. Para encerrar, então, sobre a Guerra dos Chimpanzés do Gombe. Foi um conflito violento entre duas comunidades de chimpanzés no Parque Nacional Gombe Stream, na Tanzânia, entre 1974 e 78. Os dois grupos, já hoje em dia, já estão unificados como a comunidade Kasakela. Só que em 74, a pesquisadora Jane Goodall percebeu uma fragmentação dessa comunidade. Durante um período de 8 meses, um grande grupo de chimpanzés separou-se na área sul de Kasakela. E esse grupo foi renomeado pela pesquisadora e pelos outros que estavam acompanhando como Kahaman. Os separatistas consistiam em 6 machos adultos, 3 fêmeas adultas e os filhotes. O Kasakela ficou com 8 machos adultos, 12 fêmeas adultas e filhotes. Durante esse conflito, que durou 4 anos, todos os homens da comunidade de Kahama foram mortos, efetivamente dissolvendo essa comunidade. E os vitoriosos Kasakela expandiram-se para mais território e depois foram repelidos desse território por uma outra comunidade de chimpanzés. Então essa aí é uma grande guerra que houve entre comunidades de chimpanzés. Durou 4 anos, 4 meses e 1 semana, de acordo com o pessoal que acompanhou ela. É engraçado porque, tipo assim, a Wikipédia tem um card, todas as guerras na Wikipédia tem um card que coloca que tem a duração, qual foi o resultado, quais foram as mudanças territoriais, se houveram. Aí tem uma seção que é beligerantes, comandantes e líderes. Então, tipo, a Wikipédia tem isso pra essa guerra também, tá ligado? Então, beligerantes, de um lado, os chimpanzés Kahama, do outro lado, os chimpanzés Kasakela. Comandantes e líderes, líderes dos Kahama, Hugo e Charlie. Líder dos Kasakela, Humphrey. A força dos Kahama, 6 machos e 3 fêmeas. A força dos Kasakela, 8 machos e 12 fêmeas. Ah, os Kasakela tinham mais gente, tinham 20 no total, enquanto os Kahama tinham 9 só. Aí as vítimas e perdas. Os Kahama morreram 10, 3 desapareceram e 3 foram escravizados. Aqui consta como escravizados na Wikipédia, não sei qual que é o nível de noção de escravismo que se tem na comunidade de chimpanzés. Enquanto os Kasakela morreu apenas 1, certo? Agora, eu gostaria muito de saber se a gente tem alguma especulação de causa, de motivo pelo qual isso começou, se foi apenas disputa territorial ou se alguma outra coisa, tipo, fez com que eles se separassem em 2 grupos antes disso, certo? Nesse sentido. Vamos lá. Os chimpanzés percorriam colinas em comunidades territoriais que dividiam os chimpanzés em grupos que variavam de 1 até 40 membros. O termo Kasakela refere-se a uma das 3 áreas de pesquisa no Vale Central, com Kasakela ao norte, o Kakombi e o Mikenke ao sul. A evidência do territorialismo foi documentada pela primeira vez quando Goodall seguiu os chimpanzés em situações de alimentação, observando o comportamento territorial agressivo. Só que ela não previu que ia ter esse conflito. Após a sucessão da comunidade Kasakela, os recém-forrados Kahama foram liderados pela dupla de mão Agchali, tá? Não é... E aí fala um pouco mais sobre os chimpanzés que estavam lá na função. Olha, a gente tem pouca noção de exatamente o que causou. A gente tem esse problema, que é o territorialismo dos chimpanzés causou provavelmente essa guerra, só que a gente não tem noção se alguma coisa fez esse grupo que antes dividia o mesmo território se dividir em 2. Consta aqui na Wikipédia que um estudo de 2018, publicado no American Journal of Physical Anthropology, concluiu que a Guerra de Gombe provavelmente foi uma consequência de uma luta pelo poder entre três homens de alto escalão. Ela foi exacerbada por uma escassez incomum de mulheres férteis. Então é uma especulação aí que eles fazem de que houve uma escassez de mulheres férteis, de fêmeas férteis, e isso fez com que a tensão escalonasse nesse grupo. Esse é um problema da etologia, assim. Com frequência, a etologia resume tudo a reprodução e disponibilidade de parceiro sexual, tá ligado? Então, é, tá aí a ser avaliado por cientistas do futuro. Tem um problema também aqui, que boa parte dos estudos referentes a essa guerra são acusados também de um antropomorfismo excessivo. Tipo assim, por que eu uso a expressão guerra para me referir a esse conflito violento? Tudo bem, tipo, talvez seja uma boa expressão para definir o que aconteceu. Eu acho uma boa expressão, pessoalmente eu acho da hora, eu acho interessante a gente chamar esse conflito de guerra. Inclusive tem outros conflitos na história dos animais que são chamados de guerra também, eu acho isso legal. Só que, por outro lado, isso faz a gente antropomorfizar muito esses bichos, né? E talvez até diminuir um pouco o que a gente chama de guerra hoje em dia. Porque se for pra pensar, um grupo que no total tinha 29 pessoas, de repente eles brigam e desses 11 morrem, e eles se tornam um grupo de, sei lá, 18 pessoas... um grupo só de 18 pessoas, se isso acontecesse, por exemplo, sei lá, entre gangues, não sei se usariam um nome de guerra pra definir, sabe? Se bem que falam guerra entre gangues o tempo inteiro. Porque normalmente guerras estão mais associadas com a ideia de nação, estado e coisa assim. Bom, é isso. Esse foi o Tibico Altair solo. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato, tenham noção de que não é o melhor formato possível. Saudades que me dá de ter a Emanuele aqui pra fazer o programa ficar um pouquinho mais legal. Peço desculpas qualquer coisa. E é isso, pessoal. Um bom resto de semana aí pra todo mundo. Um grande abraço. Procurem a gente lá em @tibicoaltair. Boa noite.